Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Marcos Honório e você está ouvindo o Honório Cast. Aqui nós vamos postar muita coisa que vai abençoar a sua vida, meditações, interpretações da Palavra de Deus, conteúdo de hermenêutica, exegese e também algumas ministrações que eu tenho feito ao longo dessa minha vida no ministério. Seja muito abençoado. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês. Na semana passada a gente fez, eu perguntei quem queria ouvir essa semana a respeito do espinho na carne de Paulo. E hoje a gente vai conversar sobre esse texto. Sou nada, Rífer. Sou apenas um servo do Senhor Jesus Cristo, salvo pela sua graça e capacitado por ela também para fazer isso aqui. Bom, eu queria que você que está aí já abra sua Bíblia comigo em 2 aos Coríntios. João Cadox ainda não tem, então vamos orar para chegar ao verbo da vida aí. Araguaína, Tocantins, nossa, quanta gente, cara, quanta gente linda. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Fala, Eric Rato! A gente vai ler esse texto e depois a gente vai ler outras coisas, beleza? Vamos lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Estou lendo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Leandro Santoro chegou também. Boa noite, graça e paz, querido. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Essa frase bem conhecida também, quase tão conhecida ou mais até do que o texto ali do versículo 7, que fala sobre o espinho na carne. Bom, gente, essa passagem tem gerado bastante controvérsia ao longo dos séculos, muita gente tem muita dúvida, e muito debate tem surgido, muita gente pensa que Paulo tinha uma doença dolorosa, e eu particularmente já vou dizer para você, eu não consigo ver isso, e é interessante ver. Dona Eunice na área, minha mãe tá aí? Minha mãe tá aí, Carol? Rapaz, o Eric Rato vem só me analisar aqui. Minha filha tá perguntando qual era a doença aqui. Bom, o espinho na carne de Paulo, filha, é o assunto que eu tô tratando aqui, meu amor. Então, gente, eu quero apresentar para você algumas coisas importantes. Eu já tenho visto, inclusive, pregadores de renome no Brasil já revendo essa posição de que era, com certeza, uma doença. Era ex-mulher. Ex-mulher, com certeza, é um espinho na carne, viu? Olha, meu pai na área aí, minha mãe na área, os honores todos assistindo a live. Bom demais. Bom demais, amo vocês. Bom, gente, antes de tudo, é bom a gente falar um pouco sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Existe uma controvérsia sobre quantas cartas foram escritas aos Coríntios. É possível, com certeza, pelo menos 3, mas é possível que até 4 cartas tenham sido escritas. Nós conseguimos ver pelas cartas de Paulo e pelo livro de Atos que Paulo esteve pelo menos 3 vezes lá em Coríntios. E ele foi um dos lugares que ele passou mais tempo. Ele passou mais de 1 ano e meio na primeira vez que foi lá, quando ele estabeleceu a igreja de Corinto. Também já falamos aqui que a igreja de Corinto é uma igreja bem problemática, bem difícil, em virtude das próprias características da cidade. A cidade era bem problemática, a cidade era bem difícil. Então, por isso, muitas coisas comuns na cidade se tornaram comuns dentro da igreja. Paulo escreve a primeira carta, sendo bastante firme, bastante duro. Temos a impressão de que existe uma correspondência entre Paulo e os coríntios, entre uma carta e outra, e então Paulo escreve novamente, ou até pela terceira vez, ou até pela quarta, e é curioso, existe até algum debate sobre a carta de 2 Coríntios, porque Até o momento ele é muito carinhoso na carta, ele é muito elogioso. Ele dá a entender lá no capítulo 2 que aquela pessoa a quem ele teria dito que era para ser entregue para Satanás e ser expulso do convívio da igreja, no capítulo 6 da primeira carta, parece que Paulo, juntamente com a igreja, estendem perdão a ele, porque parece que o rapaz se arrependeu. E então, de repente, na carta de 2 Coríntios, Paulo começa a ser bastante duro e forte. E o grande assunto é revelado no capítulo 11, a dureza de Paulo, ela é revelada no capítulo 11, que a gente tem que olhar bem o contexto, e isso é uma dica muito importante, sempre olhar bem o contexto do que o apóstolo, do que o escritor está falando. Não vamos pegar passagens isoladas nunca. Então, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz algumas coisas bem interessantes, eu vou ler com vocês bastante hoje, tá? Capítulo 11, versículo 1. Quisera eu que me suportasses um pouco. No capítulo 10, Paulo defende a sua autoridade apostólica, dizendo que ele estaria presente e, se fosse necessário, com dureza. No capítulo 11, ele diz: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois. Deixa eu perguntar, está todo mundo me ouvindo bem aí, pessoal? Todo mundo compreende? Dá um oi se estiver me ouvindo bem, tá? Tuninha, seja bem-vinda mais uma vez, minha querida. Tanta gente maravilhosa chegando. Então, porque zelo por vós com zelo de Deus, versículo 2, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, Paulo mostra aqui que ele tem um cuidado, ele está com zelo pela igreja. Agora, presta atenção, mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Isso já é um alerta maravilhoso, tanto para os coríntios como para a nossa vida, não é verdade? Paulo está dizendo: olha, eu estou zelando por vocês e assim, eu quero apresentar vocês como uma virgem pura. Mas assim como a serpente enganou a Eva, é possível que a gente seja enganado, então é importante a gente prestar atenção. No versículo 3, ele mostra esse zelo e mostra que ele tem cuidado com a igreja, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3. A partir do versículo 4, ele começa a dizer o seguinte: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Então, o que está acontecendo aqui? Outras pessoas começaram a dizer que eram apóstolos e que os coríntios... Isso, qualquer estudo da igreja, da história da igreja, você vai ver isso. Outras pessoas começaram a se intitular apóstolos, e aqui ele está falando de pessoas na posição apostólica, dos apóstolos fundamentais, dos 12 e Paulo. Eles começaram a dizer que eram apóstolos e que eles deviam rejeitar Paulo e ficar com esses novos apóstolos, esses apóstolos que vieram. E Paulo está dizendo: vocês estão aceitando outro evangelho, vocês estão aceitando outro Jesus, e quer saber, esses apóstolos que vocês estão seguindo, eles não são melhores do que eu, não. Eu não sou inferior a nada deles. Pode ser que eu seja falto no falar, assunto que ele já tratou na carta, mas eu não sou falho no conhecimento. E aí ele começa a dizer algumas coisas bem duras, no versículo 7 do capítulo 11, preste atenção. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Porque Paulo não explorava financeiramente os coríntios. Paulo até mesmo diz que ele tinha o direito de receber ofertas, e, obviamente, aquele que está sendo instruído na palavra, o próprio apóstolo Paulo ensina isso, deve ser participante, aquele que está sendo instruído da palavra deve fazer participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, Paulo estabelece esse princípio de ofertar naqueles que nos abençoam, mas ele evitava e ele não explorava, e esses novos apóstolos exploravam. E Paulo fala: por acaso eu estou fazendo mal em não explorar vocês? Olha o que ele diz no versículo 8. Eu despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Ou seja, ele recebia de fato oferta de outras igrejas, mas ele não queria receber especificamente da igreja de Corinto por causa dessa atitude. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado. Paulo não explorava, não levava suas dificuldades para o púlpito. Isso é um exemplo maravilhoso para nossos dias de hoje. Ele continua falando sobre isso, sobre ter sido sobre não ter explorado. E aí no versículo 13, Versículo 12 diz: mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Então tinha uma pessoa que estava se gloriando de ser apóstolo, e Paulo, para não ser comparado com eles, não recebia oferta deles. Aí diz: porque esses tais apóstolos, essas pessoas que estão se dizendo apóstolos e não são, eles são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se, não sendo chamados pelo próprio Cristo, como era o pré-requisito para ser um dos apóstolos do Cordeiro, né? Um dos apóstolos fundamentais, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Ou seja, esses caras não são apóstolos de Deus, não. Eles são servos de Satanás. Olha que coisa dura. E o fim deles será conforme as suas obras. Aí, depois de tudo isso, Paulo entra, fica mais duro ainda a conversa quando ele diz: outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se vocês pensam, que eu sou insensato, me recebam então como insensato. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como pela loucura de gloriar-me. Presta atenção nisso, que Paulo vai começar a falar de si mesmo. E ele chama isso de se gloriar. Isso é importante. Versículo 18: e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Gente, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu nessa carta, embora estando na carne, não militamos segundo a carne, ele não pode estar defendendo agir em orgulho, concorda comigo? Mas ele está dizendo que ele vai se gloriar, ou seja, ele vai contar as coisas que ele fez. Aí ele diz: por quê? Sendo vós insensatos, vocês que na verdade são insensatos, de boa mente vocês toleram os insensatos. Tolerais, aí ele vai dizer que o que os apóstolos faziam: quem vos escravize, o que ele não fazia; quem vos devore, o que ele não fazia; quem vos detenha; quem se exalte, o que ele não faz. Paulo está dizendo que eles se exaltam, vocês toleram eles. Então ele está mostrando coisas diferentes dele e desses apóstolos. Quem vos esbofeteia o rosto, ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, eu também tenho. Esse pessoal aí, por acaso eles são hebreus? Parabéns, também eu. Eles são israelitas? Parabéns, também eu. Eles são da descendência de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Aqui é que mora a diferença. Olha, Itabaiana, Sergipe, grande beijo. Eles são ministros de Cristo? E aí tem até um parênteses: falo como fora de mim. Eu sou mais ministro do que esse pessoal aí. Porque eu vou te mostrar o que eu, porque o que eles têm igual a mim, vocês sabem. Ou o que eu tenho igual a eles, vocês sabem. Mas agora eu vou mostrar o que eu tenho e que eles não têm. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Aí ele começa a listar esses perigos e açoites. 5 vezes. Recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Lembrando que quando ele foi apedrejado, ele estava na região da Galácia e ele foi dado como morto. E os irmãos oraram por ele e ele se levantou. Em naufrágio, 3 vezes. Eu sempre brinco, eu sou muito apaixonado pelo apóstolo Paulo, mas jamais entraria num barco com ele, porque o cara entrava no barco e o barco afundava. Isso aí, pessoal, está dando explicações ótimas aí. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia eu passei na voragem do mar. Imagina isso, gente. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Imagina isso. As pessoas falsas na igreja que se fingem de crente. Já tinha naquela época, existe ainda hoje. Em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ainda tem uma coisa que para mim pesa diariamente na minha cabeça, que é a preocupação, o cuidado, o zelo com todas as igrejas. Paulo estabelecendo as igrejas e todas elas sendo perseguição, sofrendo ataques terríveis. A não ser, além da perseguição, esses falsos irmãos entrando e pregando besteira, ele tinha muito zelo com isso. Aí ele continua: quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça. Eu tenho minhas dificuldades. Quem se escandaliza, que também eu não me inflame. se tenho de gloriar-me, olha o termo que ele está usando aqui, eu gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então Paulo está dizendo que ele vai se gloriar, mas ele não vai se gloriar nos feitos, assim como os outros apóstolos faziam. Ele mostra que ele tem feitos maiores do que os falsos apóstolos. Tudo que os apóstolos, falsos apóstolos tinham, ele tinha também, mas os feitos apostólicos dele eram muito superiores aos dos falsos apóstolos. Mas ele não vai se gloriar nisso, ele vai se gloriar pelo contrário, é na sua própria fraqueza. Mas o que Paulo está dizendo é que existe um gloriar-se correto, existe um lugar onde cabe se gloriar. Então ele diz, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai, Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim eu me livrei das suas mãos. Olha que loucura, o cara tinha acabado de começar a pregar e ele já passou por isso. Mas ainda assim, ele não vai se gloriar nos seus talentos, nos seus dons. Ele vai se gloriar no quê? Nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Ele vai se gloriar. Então é preciso entender aqui que existe uma linha tênue entre um se gloriar na carne e um se gloriar permitido por Deus. No caso de Paulo, é que Paulo está ensinando, é se gloriar nas suas fraquezas. Ou aquele que se gloria, ele mesmo diz também aos Coríntios, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Senhor é a nossa glória. Aí ele entra no capítulo 12, falando ainda nessa comparação entre ele e os falsos apóstolos. Se é necessário, capítulo 12, versículo 1, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, se é necessário, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Bom, se esse pessoal está dizendo que é apóstolo, que tem palavra do Senhor, deixa eu te dizer o que eu tenho de palavra do Senhor. Aqui. Aí começa. Conheço um homem em Cristo, e todos os estudiosos afirmam, todas as pessoas, que qualquer comentário vai dizer que Paulo está falando dele mesmo aqui, e não faz sentido ser outra pessoa, porque ele está falando das suas revelações comparadas com as revelações dos falsos apóstolos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe. O que eu sei é que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Um pequeno parênteses aqui. Gente, se aparecer algum charlatão dizendo que recebeu essas revelações, essas palavras inefáveis e que Deus o permitiu entregar, é um mentiroso, você não vai dar ouvidos a essa pessoa, porque se Paulo não foi autorizado a revelar, nenhum homem sobre a terra vai estar autorizado a revelar. Não é lícito ao homem referir as coisas que Paulo viu lá. De tal coisa me gloriarei. Olha só, Paulo está dizendo que vai se gloriar nisso. Não, porém, de mim mesmo, porque isso vem do Senhor, não é meu, isso vem do Senhor. Então Paulo está dizendo que existe um gloriar correto, e ele se alegra, ele se gloria, ele conta o testemunho, mas ele sabe que essa revelação não vem dele, vem de Deus. Salvo, agora, versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo de mim mesmo, eu me gloria nas minhas fraquezas. Eu espero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia aí. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, eu não serei nécio, eu não estarei falando besteira, porque eu vou estar dizendo a verdade. Mas eu vou evitar de fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim ver ou de mim ouve. Então, o que Paulo quer é que ele não seja, a fama dele não preceda. Ele não quer ter que se anunciar. Ele não quer mostrar os títulos e a posição. Ele quer que as pessoas o escutem e recebam a palavra que ele prega. Aí vem, e para que não me ensoberbecesse. E é bom que hoje nós temos outras versões, né? A maioria das boas versões diz para que eu não me exalte, para que eu não me exaltasse. Infelizmente, atualizada atrás, para que eu não me ensoberbecesse. Mas veja, ele está falando de se gloriar, de se exaltar o tempo todo. Ele continua no mesmo assunto e ele está se comparando com os falsos apóstolos. Ele está dizendo o que ele fez e o que ele tem, que os falsos apóstolos não têm. Os falsos apóstolos se gloriam do que não devem, ele não se gloria do que poderia se glorificar. A não ser nas suas próprias fraquezas. Nisso ele pode se glorificar ou se gloriar. E aí ele diz, e para que eu não me exaltasse, Eu vou usar a palavra exaltar porque ela encaixa com todo o contexto do texto aqui. E para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, veja o que ele acabou de dizer. Eu poderia falar das minhas revelações, mas eu não vou falar, versículo 6, mas eu não vou falar das revelações para que você não pense de mim além do que você vê em mim ou do que você ouve em mim. E para que eu não me exaltasse por causa dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne, que é um mensageiro, gente, olha a frase, é um mensageiro de Satanás, para me dar pancada acima, atrás de pancada, a fim de que eu não me exalte, a fim de que eu não me glorie, a fim de que eu não alcance proeminência, a fim de que eu não cumpra as coisas, a fim de que eu não seja conhecido. Presta atenção, o que Paulo está dizendo aqui é que a função do espinho na carne não era, em hipótese alguma, trabalhar o orgulho dele. A função do espinho na carne é que a grandeza das revelações não fosse transmitida e as pessoas ficassem maravilhadas. É isso que o espinho veio fazer. O espinho não veio trabalhar o orgulho de Paulo, o espinho veio parar o ministério de Paulo, e aonde ele ia pregar o evangelho, um mensageiro de Satanás estava lá para dar pancadas a ele. E aí basta você ler o livro de Atos ou a lista do capítulo 11 que nós acabamos de ler. A lista de coisas que aconteceu aqui são as ações do espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás. A palavra traduzida por espinho aqui é a palavra aguilhão, ou literalmente espinho, que é algo que como se estivesse perfurando a sua carne. Veja que isso não tem conexão com o que ele fala lá, tanto o apedrejamento no qual entrou na Galácia, e quando ele diz que entrou na Galácia, ele estava numa enfermidade física, né? E aí o povo lá podia ter se escandalizado com aquilo. Mas nós não temos depois, no próprio livro de Atos, qualquer citação, qualquer insinuação de que aquela condição permaneceu. Pelo contrário, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo coisas que um homem doente não, jamais conseguiria fazer. Bom, enfim, foi-me posto um espinho na carne. Agora, esse espinho na carne que vem afligir a sua carne, a Bíblia diz o que ele é. Ele é um mensageiro de Satanás. A palavra traduzida por mensageiro aqui é a palavra grega agelos. Agelos é traduzido na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que é escrito em grego, mas também na Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego. Agelos sempre é traduzido por anjo. Três vezes no Novo Testamento, três vezes essa palavra é traduzida por mensageiro. Uma delas é essa aqui. Jamais agelos pode ser traduzido por coisa. Sempre é um agente, né? Um agente pessoal. Um mensageiro, normalmente a palavra não é nem traduzida, ela é transliterada para anjo. Agelos é a palavra para anjo. Então, ele é um mensageiro, ele é um anjo de Satanás que ia aonde Paulo estava para dar pancada atrás de pancada. E agora aqui é uma questão de cosmovisão, não é? Há aqueles que acreditam que Satanás age como servo de Deus. Eu não gosto dessa visão porque o próprio Jesus diz: aí vem o príncipe desse século e ele nada teme. Né? A Bíblia diz que ele está julgado e no final, por causa das leis e dos princípios de Deus, ele será lançado num lago de fogo. Mas há aqueles que acham que o diabo é o diabo de Deus. Lutero até mesmo disse isso, e é uma coragem minha discordar de Lutero, mas eu não vejo muito sentido nessa abordagem. Tivemos um pequeno problema aqui. Minha internet caiu aqui no Instagram. Voltou? Voltei, pessoal? Dá um oi aí se eu voltei. Tá tudo bem? Aí, presta atenção nisso. A fim de que eu não me exalte. Aí, olha o que ele diz, versículo 8. Por causa disso, três vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O afastasse. Ele não ora para ser curado. Ele não ora para ser liberto, ele ora para que Deus afaste alguém, alguma coisa dele. Alguma coisa não, um ser pessoal. Ou afastasse o mensageiro de mim. E até mesmo algumas versões, a Bíblia Viva, por exemplo, traduz o versículo 9 como se Deus tivesse dito: ele me disse não. O que é uma loucura. Porque, agora, pensa nisso aqui. Se você está tomando pancada acima de pancada, você não vai orar para Deus entrar com providência numa situação dessa? Se você está vivenciando essa lista aqui do capítulo 11, né? 3 vezes fustigado com varas, 5 vezes com a quarentena de açoite menos um, apedrejado, 3 dias e 3 noites na voragem do mar, você não vai orar para Deus entrar com providência na situação? Claro que vai. E o Paulo também orou. Mas a resposta do Senhor não foi não. A resposta do Senhor foi outra. A resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. A estrutura do grego aqui é literalmente: a minha graça é suficiente. Então, o que Paulo está pedindo? Senhor, tira ele de mim. E o Senhor está dizendo: Paulo, a graça que está sobre a sua vida para você cumprir o seu ministério, para você fazer o que eu te dei para fazer, é suficiente. Eu não preciso entrar com providência, porque por mais que tenha esse espinho, a graça sobre a sua vida é suficiente. E aí parece que Paulo entendeu algo. Quando ele orou por isso e recebeu essa resposta, parece que ele entendeu algo. O que ele entendeu? O poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Então Paulo está dizendo: eu poderia me gloriar, isso não seria nécio nas revelações, eu poderia me gloriar nos meus feitos, eu poderia me gloriar nos trabalhos, mas eu não glorio nada disso. Eu me glorio de fato é nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, quando eu estou apanhando, a graça de Deus faz com que o poder de Deus se manifeste e eu continuo pregando, eu continuo fazendo o que Deus estabeleceu para eu fazer, independente do mensageiro de Satanás. O que o mensageiro de Satanás queria? Queria que Paulo parasse de pregar. O que a graça de Deus fazia? A graça de Deus fazia com que ele continuasse pregando em detrimento do mensageiro de Satanás. E aí Paulo pode escrever na sua última carta para o seu discípulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Veja, qual era a função do espinho? A função do espinho era parar Paulo, mas ele pode escrever e dizer: eu completei a carreira. Se ele completou a carreira, foi porque a graça de Deus na vida dele foi maior do que a capacidade do espinho de dar pancada sobre pancada. Lembrando que ele está mostrando a diferença do ministério dele com a diferença dos apóstolos, porque esses apóstolos, eles não estavam dispostos a sofrer pelo evangelho. Esses falsos apóstolos, eles não estavam dispostos a padecer o que Paulo padecia. Se eles enfrentassem esse tipo de coisa, eles iam abrir mão. Eles queriam era o dinheiro dos coríntios. Paulo não queria o dinheiro. Paulo não recebia o dinheiro, pelo contrário, o que Paulo recebia era pancada. Mas ainda assim, ele não confiava no dinheiro dos coríntios, ele confiava na graça de Deus. E por mais que o espinho o esbofeteasse, por mais que ele fosse agredido, ainda assim ele pôde dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé em tudo isso, eu não abri mão. E aí no versículo 10 ele fala: pelo que eu sinto é prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Veja que ele não cita, quando ele cita aqui o prazer nas fraquezas, ele fala de injúria, de necessidade, de perseguição e de angústia por amor a Cristo. Ele não fala de doença, ele não fala de miséria, ele fala até mesmo de algumas necessidades, e obviamente alguém que está vivenciando essa realidade passou por muitas necessidades. Mas ele não fala de doença aqui, porque a questão não é a doença, a questão é a terrível perseguição que ele sofria, o terrível embate diabólico que ele sofria. Pessoas aonde ele ia inspiram apenas os judeus, mas ele era perseguido, ele era maltratado, mas ele ficava firme e pregava, e a graça de Deus sobre ele o levantava, e ele conseguiu combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Então, basicamente, é isso, meus irmãos. Depois ele continua no versículo 11, mostrando as credenciais do seu apostolado, credenciais essas que os falsos apóstolos também não tinham, mostrando que o interesse dele era os coríntios e não o dinheiro dos coríntios, diferente dos falsos apóstolos. E ele tinha não somente obras, não somente revelações. Eric, eu acho que, na verdade, todo mundo aonde Paulo ia e que se levantava contra ele, inclusive pode ser que os falsos apóstolos eram levados por Satanás, né? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, então, mas contra o espírito que às vezes opera em carne e sangue. Então eu acredito que era essa pancadaria, né? Eric perguntou aqui, está querendo dizer que os próprios falsos apóstolos eram um espinho na carne? Eu acredito que não. Eu acredito que o espinho na carne tem muito a ver com essa pressão contrária, né, que ele sempre recebia, aonde ia. Essa lista que ele fala aqui são as coisas que o espinho causava contra ele. É assim que eu vejo, para mim é assim que o texto faz sentido, olhando todo o contexto aqui. Amém, meus queridos. Então, deixa eu dizer uma coisa, está aí uma coisa importante. Tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube, se você ainda não segue a gente no YouTube. Bom, tem a galera que já está na live do YouTube aqui, mas para a galera do Instagram, se você ainda não segue, no YouTube tem um vídeo lá sobre o espinho na carne de Paulo, com mais alguns detalhes, e você pode assistir quantas vezes quiser. Lembrando que a live vai ficar salva aqui 24 horas no Instagram e por 2 semanas no YouTube.